colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Autorama, o seu encontro semanal com o mundo dos carros em podcast. Eu sou o Fernando Miragaia e com direção de Sérgio Carvalho, é hora de pegar carona com a gente, afivelar o cinto, virar a chave e aumentar o som. Vambora! O programa de hoje tem avaliação de um carro elétrico que combina requinte desempenho de esportivo, o Volvo XC40 Recharge Pure Electric, isso mesmo. Conto também o que a Volkswagen do Brasil prepara com a grana de 7 bilhões de dólares que será investida na América Latina. E no quadro retrovisor, o Vectra GT, que não era nenhuma coisa nem outra. E não esqueça de se inscrever nos canais do Autorama, no Spotify, na Apple Podcasts ou em outras plataformas. Ativa o sininho para receber avisos toda vez que tiver um programa novo. Tem também o nosso player no Primeira Marcha. O endereço do site é www.primeiramarcha.com.br. Aproveita o embalo e siga o Autorama nas redes sociais para você conferir as fotos dos carros que eu falo aqui. Instagram, Facebook e o canal no Telegram. Sérgio, engata a primeira e acelera! E tá chovendo elétrico nessa temporada do Autorama. Eu já contei aqui como é que é dirigir o Audi e-tron, o Chevrolet Bolt e mais recentemente o Renault Zoe. E hoje eu trago mais uma avaliação de um elétrico que tem uma proposta bem diferente. É o Volvo XC40 Recharge Pure Electric, o primeiro modelo totalmente elétrico da marca sueca a ser vendido no Brasil. E vai se acostumando a associar a Volvo, que antes era uma referência mais de segurança, com eletrificação. O fabricante já avisou que até 2030 não terá nenhum motor a combustão para contar a história no mundo. Ah, mas vai ter híbrido, Miragaia. Não. Zero combustão mesmo. Vai ser só elétrico. Inclusive, nesse ano de 2021, o Brasil foi o segundo mercado no mundo onde a Volvo passou a ter só modelos eletrificados, aí incluindo os híbridos e híbridos plug-in. Isso dá uma dimensão boa das metas ousadas da marca e que mostra a estratégia que começou a ser adotada no mercado brasileiro com esse XC40 elétrico. Mas como é que andar com esse carro na cidade e na estrada? Já adianto, hein? É divertido e diferente. Primeira curiosidade, você entra no carro e não vai achar ignição, bem, ignição já é old school, né? Mas não vai achar botão para ligar o motor, aquele botão start, nada. Dentro do SUV, basta você colocar o câmbio em drive, o câmbio automático, que o motor elétrico está ligado automaticamente. Ele é silencioso, como sempre, mas vai estar ligado e você tem certeza que ele está ligado quando a palavra red aparece no painel de instrumentos, ready de pronto, né? A turma da Volvo diz que esse XC40 elétrico não deve nada ao Taycan, o esportivo elétrico da Porsche. Não é bem assim. A pegada do modelo alemão aí que eles estão comparando é bem mais arisca e esportiva. Mas aí quer dizer que esse Volvo é xoxo? De jeito nenhum. Ele é bem mais divertido que elétricos padrão como Nissan Leaf, Chevrolet Bolt e Renault Zoe. Ele tem aquela resposta rápida ao pedal do acelerador e arrancadas impressionantes. Essa força é garantida pelos dois motores elétricos que geram uma potência total de 413 cavalos e o torque de mais de 67 kg despejado nas quatro rodas. O XC40 plugado aí tem tração integral. Segundo a Volvo, o 0 a 100 km por hora desse carro é feito em 4,9 segundos. Para você ter uma ideia, o desempenho é próximo ao do Ford Mustang, só que o Mustang com aquele motor V8, a gasolina, velho de guerra, de 466 cavalos. As retomadas de velocidade são ainda melhores no XC40. O carro até joga o teu corpo um pouco para trás, né, quando você dá aquela pisada mais forte no acelerador para fazer uma ultrapassagem. Digamos então que o XC40 elétrico fica no meio termo entre essa turma que eu citei, Zoe e Bolt, e entre os elétricos mais esportivos, como o próprio Taycan. As freadas do XC40 também impressionam e a estabilidade é ponto forte no carro, e quase uma religião quando se fala de modelo da Volvo. Peguei estrada e serra com ele e o carro não passa qualquer insegurança. A direção é que podia ser um pouco mais firme em altas velocidades. Já a suspensão é bem calibrada, mas nos buracos as rodas aro 20 não ajudam muito não. O carro sofre um pouquinho ao passar na buraqueira, reflete tudo ali na cabine. Dentro da cabine, a propósito, aquele acabamento primoroso da Volvo. A posição de dirigir é confortável, o corpo fica bem acomodado no banco e no banco traseiro vão duas pessoas numa boa, dois adultos. O painel de instrumentos é eletrônico e tem uma oferta sem fim de informações. Por isso mesmo, sua operação não é tão intuitiva. Leva um tempo para você se acostumar com o que cada botão ali no volante faz ou muda ali no painel. Já na central multimídia Sensus, com aquela tela vertical de 9 polegadas, espetáculo, que mais parece um tablet, a conversa é outra. É mais fácil de mexer e agora ela tem Android Automotive, onde você usa um Google Maps nativo e também tem o Google Assistant. É o assistente pessoal do Google que deixa você regular a temperatura do ar-condicionado do carro, por exemplo, por comando de voz e outras funções do carro também. Nesta central você também pode ativar aquela função que a maioria dos carros elétricos tem, de otimizar as frenagens para aproveitar a energia das desacelerações e dar uma carga nas baterias. A questão é que nesse XC40, esse sistema, chamado One Pedal Drive, é bem brusco. Ele funciona como freio motor, ok, e você nem precisa usar o pedal do freio com esse dispositivo ligado, só que o comportamento fica muito esquisito. As desacelerações são muito bruscas, não tem uma graduação sutil como em outros elétricos, são brutas mesmo. É preciso se acostumar com esse sistema. E a autonomia? A Volvo garante que dá para rodar até 418 km com as baterias do XC40 carregadas. Isso, claro, em modo pianinho, né? Sem abusar muito do acelerador. Quando eu peguei esse carro, eu saí da concessionária da marca com as baterias cheias e alcance estimado ali no painel de instrumentos de 380 km. Nada mal. Inclusive, peguei esse carro, saí do Rio, fui até Teresópolis, que fica a cerca de 100 km de distância, voltei numa boa, sem preocupações, ainda tinha bateria de sobra, quase metade da bateria ali. Agora, quem for desembolsar R$ 390 mil pelo XC40 elétrico ganha, além das revisões dos 3 primeiros anos grátis, um carregador doméstico Wallbox. São cerca de 9 horas na tomada para carregar com esse carregador doméstico e isso com a bateria também no osso, né? Partindo do osso até chegar aos 100%. Em estações de carga rápida, a promessa é de 80% da bateria carregada em 40 minutos, o que garante uns 330 km de distância. Bom, esse XC40 vem com tudo quanto é equipamento a que tem direito, piloto automático adaptativo com frenagem de emergência, câmera 360 graus, alerta de tráfego cruzado, assistente ativo de permanência em faixa e muito mais. Lá no nosso Telegram você confere fotos e detalhes desse Volvo 100% elétrico. Vai lá. Agora, quer saber preço de elétrico ou híbrido, zero quilômetro e usado? Ou tá de olho mesmo em um carro raiz, a combustão, a gasolina, etanol ou flex? Bem, seja qual for o motor, vai lá em www.kbb.com.br para saber o preço do automóvel que você tá de olho. A KBB Brasil é a principal plataforma de pesquisa e de consulta de preços do país. A Volkswagen acaba de anunciar investimento de US$ 7 bilhões na região da América Latina. E o que vai sobrar para o Brasil dessa brincadeira aí? Bastante coisa, hein? boa notícia. O único carro confirmado, vamos combinar, é o Polo Track, que vai ser um Polo meio que aventureiro, mais altinho e com molduras nos paralamas. Essa versão do Polo será a de entrada do hatch no Brasil, sempre com motor 1.0 aspirado e câmbio manual, e vai ser a única versão também que vai manter o atual desenho do Polo. Isso mesmo, é porque o Polo brasileiro, o restante da linha, vai adotar no primeiro semestre de 2022 o facelift que já é usado na Europa. Na sequência, o Virtus também vai passar por uma remodelação. Detalhe é que tanto o hatch quanto o sedã não terão mais a opção do motor 1.6 16 válvulas aspirado. Vai sair de cena. Mas essa grana toda só para maquiagem de Polo e Virtus? Calma! O investimento vai servir também para uma nova linha de SUVs compactos que será feita em cima da plataforma MQB, a mesma de Polo, Virtus, T-Cross, Nivus. Essa nova safra de jipinhos da Volkswagen, jipinhos urbanos de entrada, terá a difícil missão de substituir a família Gol. Isso mesmo, o carro mais vendido do país em todos os tempos dará adeus até 2024. Acaba o hatch e chegam esses novos SUVs. O Voyage, inclusive, deve ir até antes, hein? Já no ano que vem. E o retrovisor de hoje vai relembrar de um carro que não tinha nada a ver com nome, nem com sobrenome. Rebobina a fita aí, Sérgio! Chegou a hora do quadro mais saudosista do podcast brasileiro, quiçá mundial! E relembrando do Chevrolet Vectra GT, que foi lançado aqui em setembro de 2007 e não era propriamente um Vectra. Mas antes eu tenho que rebobinar ainda mais um pouquinho para explicar esse imbróglio aí e como a General Motors do Brasil chegou a esse Vectra GT. Vamos lá. Em 93, a Chevrolet lançou aqui o Vectra e 3 anos depois apresentou sua segunda geração. O Vectra era um projeto Opel da Europa e sempre foi um sedã médio-grande. E na Europa, lá no Velho Continente, ficava posicionado acima do Astra. Esse sempre foi um carro de porte médio. Bem, em 1998, a GM aqui também lançou o Astra brasileiro nas configurações hatch e sedã. Até aí tudo bem, mas a confusão começou no início da década seguinte. O que aconteceu? O Opel Vectra europeu mudou de geração na Europa em 2002 e o Opel Astra mudou em 2004. A GM daqui continuou tocando os dois, mas em 2005 resolveu lançar uma terceira geração nacional do Vectra com a cara do Astra europeu e uma plataforma mais simples com elementos do Astra brasileiro e do europeu. O Vectra era 20 cm maior que o seu companheiro de concessionário, o Astra, mas o sedã não teve jeito, foi logo apelidado de Astrão. Em 2007, eis que surge o Vectra GT, que nada mais era que o novo Astra hatch europeu. O carro era bonito, tá? Independentemente dessa confusão, o carro era bonito, tinha acabamento interno bacana. Mas e esse GT aí do sobrenome? Ou GTX, que a versão topo de linha usava a nomenclatura GTX. Bem, não se engane, não tinha nada de esportivo como a sigla poderia sugerir. O motor do Vectra GT era o mesmo 2.0 da linha Astra, que teve a potência depois elevada para 140 cavalos com etanol. A linha vinha equipada com airbag duplo, ar-condicionado digital, trio elétrico, aqueles faróis com coloração azul e até um aparelho GPS portátil preso com ventosa no para-brisa, lembra? A GTX tinha mais ABS nos freios, som com CD player e leitor de MP3, rodas de liga leve aro 17, sensor de chuva, piloto automático e retrovisores rebatíveis eletricamente. Curiosamente, o Vectra GT começou bem. Isso aí, no primeiro ano cheio de vendas, em 2008, vendeu quase 13 mil unidades e brigava pau a pau ali com quem? Volkswagen Golf e Ford Focus, duas cobras criadas no segmento de hatch médios. Em 2010, contudo, foram só 10 mil unidades, enquanto o mercado crescia como um todo. Naquele ano, foi o hatch médio menos vendido, ficou atrás de carros como Citroën C4, Peugeot 307, foi bem mal o Vectra GT. Deixou de ser fabricado em meados de 2011, quase que simultaneamente com quem? Isso mesmo, com o Astra, é isso aí. Vectra GT e Astra, o Astra velhão de guerra, mais ou menos se despediram juntos do mercado brasileiro. e chegou a hora de estacionar. Com apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço o convite para você se inscrever nos canais do Autorama no Spotify, na Apple Podcasts ou no seu aplicativo preferido. E nos acompanhe nas redes sociais. Vai lá no Instagram, no Facebook e no nosso canal no Telegram, totalmente gratuito. Um grande abraço, até a próxima. Continue usando máscara, acelerando de casa e vambora que tá acabando. Um abraço, gente. Tchau, tchau.
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com colmeiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.